300 mil, a Marcha das Mulheres Negras por Direitos. Neste trabalho, a jornalista Marcela Diniz registra a maior mobilização política de mulheres negras da história do país, que aconteceu no último dia 25 de novembro, em Brasília. Vindas de todo o Brasil e de países latino-americanos e africanos, elas reivindicam reparação da dívida secular com a população descendente de pessoas escravizadas e bem viver para que a vida seja plena para todos. Uma produção Rádio Senado.
Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta.
Boa, gente, meu nome é Júlia Angeline dos Santos da Ponto T. Tenho 10 anos e vim de Salvador, Bahia. Eu me senti representada vendo várias outras mulheres, jovens, crianças negras e um lugar que é Brasília, né? A capital do Brasil é a Brasília e várias mulheres negras juntas para lutar pelos seus direitos.
Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles, Malês.
Quando a Júlia subiu naquele palco imenso com seu cabelo trançado e franjinhas finalizadas com miçangas para fazer uma das falas de abertura da segunda Marcha das Mulheres Negras, no dia 25 de novembro de 2025, em Brasília, ficou provado. A semente plantada 10 anos atrás, quando houve a primeira marcha, vingou. Hoje, floresce. E amanhã, dará frutos. No mesmo palco, escutando a criança, estavam idosas representantes da Secular Irmandade da Boa Morte, fundada por volta de 1810 em Salvador e renascida em 1820 em Cachoeira, na Bahia. A União Afro-Católica, formada exclusivamente por mulheres negras, comprou a alforria de muitos escravizados. Júlia, certamente, representa o sonho de suas ancestrais. A escritora Cidinha da Silva, na obra que traz 81 lições das décadas de convívio com Sueli Carneiro, figura fundamental do movimento negro no Brasil, ensina em um dos capítulos que a gente não faz nada para a gente mesmo.
Faz para os que virão, faz pensando no brilho do amanhã. E a marcha é uma representação disso, né? Dessa luta que é incessante e que não tem condição de parar porque nada está ganho.
Quando Cidinha da Silva, referência no movimento negro, diz que nada está ganho, não significa que ela não reconheça avanços, mas sim que enxerga a enormidade a ser conquistada, a começar pelo direito de permanecer viva. Sim, porque no Brasil os dados são os seguintes. 63,6% das vítimas de feminicídio são negras, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Outra pesquisa, do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, mostra que as negras são o maior grupo da população, 27,8%, mas só até a faixa etária dos 60 anos. Depois disso, a maior parcela é de mulheres brancas, ou seja, a longevidade também tem recorte racial. Mulheres negras são maioria entre os mais pobres, os desempregados e subempregados, e recebem menos do que qualquer outro grupo social. E é contra esse estado de coisas que elas se manifestam.
Meu nome é Jocélia Martins de Oliveira, tenho 30 anos, sou bibliotecária e sou do Distrito Federal. Está mais do que comprovado nas estatísticas que as mulheres negras são sempre os maiores índices das piores estatísticas sociais, econômicas, educacionais, entre outras, e que se a gente pensa num país igualitário, com dignidade, um país com qualidade de vida, é necessário que sejam elaboradas políticas públicas.
A Jocélia Martins foi uma das 300 mil presentes na Marcha das Mulheres Negras. Isso que ela disse sobre políticas públicas é essencial para entender que os conceitos de reparação e bem viver, norteadores da mobilização deste ano, devem ser traduzidos em ações concretas. Educação, alimentação, saúde, segurança, trabalho, moradia, lazer e todos os outros direitos previstos na Constituição Federal. Lívia Santana Vaz, promotora no estado da Bahia, diz que enquanto não houver justiça para as mulheres negras, não haverá real democracia.
As mulheres negras estão na base da sociedade brasileira, na base socioeconômica da nossa sociedade. São mulheres que estiveram à margem de todos os regimes políticos no Brasil, mesmo aqueles regimes políticos ditos democráticos. Então, é impossível falar na construção de uma democracia efetiva para todas as pessoas se não for também tecida pelas mãos das mulheres negras.
A Lívia Santana foi uma das 9 juristas indicadas pelo movimento Mulheres Negras Decidem para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. A lista foi entregue ao presidente Lula, que preferiu mais um homem branco para a posição. O dia escolhido para divulgar a decisão foi 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. O Brasil nunca teve uma mulher negra no STF. Na marcha do dia 25, uma enorme bandeira verde-amarela estampava a urgência de mudar essa história. Não foi dessa vez. A ausência ou a presença minoritária de mulheres negras também se repete na base do judiciário e nos poderes legislativo e executivo, e impacta diretamente na prioridade dada às pautas da população representada por elas, que, aliás, é a maior parte da nossa população.
Somos o movimento, o vento, somos a transformação.
Bem viver é nossa potência, nossa conexão. Toda mulher negra move o mundo.
Se a nossa democracia tem entre seus objetivos promover o bem de todos, ser justa e igualitária, é preciso corrigir a trajetória de exclusão dos negros. Ela é fruto da história do Brasil, último país das Américas a abolir a escravidão. Mas afinal, como reparar? Minimamente que seja, o estrago feito por um sistema que, como bem definiu o sociólogo e ex-senador Darcy Ribeiro, moeu gente durante 3 séculos e meio.
A nossa voz vai ecoar.
Mete marcha, negona, rumo ao infinito.
Forte abraço, solte o grito.
Ei! Solte o grito.
Meu nome é Mical Gomes, eu venho de Rondônia, eu tenho 25 anos. É muito bom ver tanta mulher reunida buscando a reparação para as mulheres negras, lutar pelas nossas vidas.
A Mical Gomes, de Rondônia, integrou as 300 mil da marcha de 2025 em Brasília. Ela fala em reparação. De fato, a mobilização se deu em torno destes dois conceitos: reparação e bem viver. Mas o que é a reparação que essas mulheres buscam para a população negra do país? E por que ela é tão importante para que o Brasil rompa de vez com a sua herança escravocrata?
Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo no coração de um pássaro, no fundo de um cativeiro.
O Brasil tem mais tempo de escravidão, 3 séculos e meio, do que de república, 136 anos. Foi o país que mais recebeu africanos sequestrados, 4,9 milhões. E foi o último das Américas a libertar os escravizados, em 1888. Tanta história deixou marcas profundas em nossa sociedade. Racismo, abismos econômicos e sociais, entre outros elementos de barbárie que permanecem até hoje. O Código Criminal de 1830 permitia que crianças, mulheres e homens fossem castigados fisicamente por seus proprietários. O açoite ficou no imaginário coletivo. Um adolescente de 15 anos foi amarrado a um poste e linchado no Rio de Janeiro em 2014. No mesmo ano, outro linchamento, desta vez no Espírito Santo, matou um adolescente de 17 anos. No ano seguinte, 2015, mais um caso com morte no Maranhão. Em 2019, um adolescente de 17 anos acusado de furtar chocolate em um mercado de São Paulo foi açoitado e um jovem esquizofrênico foi chicoteado por policiais militares no Rio de Janeiro. Mesmo estado onde, em 2023, uma mulher chicoteou um entregador Ano passado, em Minas Gerais, um homem pagou R$10 para um morador de rua para poder chicoteá-lo e gravar a tortura. Em todos esses casos, as vítimas eram pessoas negras.
Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio.
Lei de 1837 do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, proibia escravizados e africanos, ainda que livres ou libertos, de frequentar escolas públicas. O indicador de analfabetismo funcional de 2025 revela que 63% da população preta e parda entre 15 e 64 anos não consegue realizar tarefas simples com leituras e números. Na população branca, esse índice cai para 34%. 70% dos jovens que abandonam o ensino médio são negros. O principal motivo de evasão é ter que trabalhar para ajudar em casa. No ano 2000, apenas 4,5% das pessoas negras tinham ensino superior. No mesmo ano em que a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de pessoas da África para o Brasil, 1850, também foi criada a Lei de Terras. Até então, uma pessoa poderia ser dona de um pedaço de chão por usucapião, que é o direito de posse por ocupação. Depois da lei, a propriedade se dava apenas por compra e venda. Ou seja, só quem tivesse dinheiro poderia ser dono de terras. Não era o caso da população negra. O Censo Agropecuário de 2017 revelou que 79,1% dos latifundiários no Brasil são brancos, enquanto pretos e pardos são maioria entre os trabalhadores rurais e os agricultores familiares.
Que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro.
Mesmo depois da abolição em 1888, não houve nenhum tipo de indenização pelos séculos de sequestro, tráfico, trabalho forçado, tratamento cruel e degradante, ou pelos milhões de mortos deixados pela estrutura e pela cultura escravocrata.
No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando acesa lá na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zunzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver.
Em vez de reconhecer as injustiças da escravatura, o Estado brasileiro, que aliás também explorou o trabalho dos chamados escravos nacionais, colaborou para a permanência do racismo por meio de leis que estigmatizavam os negros. O primeiro Código Penal Republicano, de 1890, enquadrava como vadio ou vagabundo quem não tivesse como comprovar trabalho formal ou quem não tinha um teto próprio, o que era o caso de muitos libertos. Capoeira, batuques da religiosidade de matriz africana e o samba, todos elementos da cultura negra, foram duramente reprimidos pelo Estado brasileiro. Samba e capoeira podem ter sido até assimilados como símbolos de brasilidade, mas o mesmo não aconteceu no aspecto religioso. Uma pesquisa de 2025 mostra que 74% dos terreiros brasileiros já foram ameaçados, depredados ou destruídos. No Senado, Ayá Obadei Carolina, coordenadora no Centro-Oeste da Rede Mulheres de Axé do Brasil, disse que é preciso que as autoridades enquadrem esses ataques como crimes de racismo.
Enquanto as delegacias não entenderem que isso, quando chega lá essa denúncia, como um crime, isso vai continuar sendo feito de forma adeusará, né? As pessoas vão entender que vai ser mimimi mesmo. Não, não é. São os nossos corpos que estão sendo violentados e aviltados cotidianamente.
O debate em que o racismo religioso esteve em pauta aconteceu por iniciativa das senadoras do PT, Teresa Leitão, de Pernambuco, e Augusta Brito, do Ceará. Elas defenderam ações contra a discriminação e políticas específicas para povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Esse histórico está longe de abarcar todos os exemplos da herança perversa do escravismo no Brasil, mas dá uma noção da necessidade de se romper no presente com o ciclo de atraso imposto aos negros. É justamente nisso que consiste a reparação desejada pelas mulheres que marcharam em Brasília. O racismo só foi considerado contravenção penal em 1951, com a Lei Afonso Arinos, motivada por um episódio de segregação contra a artista norte-americana Catherine Dunham, impedida de se hospedar em um hotel de São Paulo por ser, como se dizia na época, uma mulher de cor. O movimento negro organizado conseguiu pautar avanços mais significativos na Constituição de 1988, que tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível. No ano seguinte, a Lei K.O. define penas para esse crime. A advogada especialista em direito legislativo e assessora parlamentar Maria Isabel Salles cita outras legislações que buscam reparar parte dos prejuízos da história escravocrata do Brasil.
O próprio Estatuto da Igualdade Racial, que é o marco de políticas raciais, fala de educação, fala de mercado de trabalho, de assistência, fala de comunicação, fala de transporte, cultura e lazer. A Lei 10.639, que é a Lei da História e Cultura Afro-Brasileira. Nós temos a Lei de Cotas nas universidades, nos institutos federais.
Lembra que eu disse que no ano 2000, negros eram 4,5% dos brasileiros com nível superior? Em 2022, 10 anos depois das cotas, esse número aumentou mais que 5 vezes. 24% das pessoas negras já tinham seu diploma de graduação. Em 2025, Senado e Câmara confirmaram e ampliaram a lei de cotas nos concursos. A expectativa é a de que ela também aumente a percentagem de negros, indígenas e pessoas de baixa renda no serviço público. Agora, o olhar das mulheres negras se volta para duas propostas de emenda à Constituição ainda em debate no Congresso Nacional. A primeira e mais antiga é a PEC 33 de 2016 do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ela cria um fundo permanente para financiar ações de igualdade racial. A segunda é a PEC 27, apresentada em 2024 pelo deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, que destina 20 bilhões de reais para reparação racial. Paulo Paim, que ajudou a escrever a Constituição de 88 como deputado e foi autor ou relator da maioria dos projetos antirracistas que passaram pelo Senado nas últimas duas décadas, afirma que a pauta da reparação precisa da união das duas casas do Congresso para virar realidade.
Claro que todos nós estaremos juntos. Não importa se o projeto iniciou na Câmara ou no Senado. Agora é a vez de aprovarmos recursos para essa causa tão importante.
Na sessão do Senado que celebrou o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a jornalista e cientista política Diva Moreira, ativista histórica na luta por justiça racial, defendeu investimentos públicos em ações de reparação à população negra.
Queremos dinheiro, sim, para aquelas mulheres que não vão conseguir se aposentar, para fixar a nossa meninada nas escolas, para que elas não sejam seduzidas pelo tráfico de droga e pela criminalidade. O que acontece com a arquitetura neuronal das nossas crianças que vivem em espaços com tiroteios? O tio morreu, a mãe morreu, a avó, que era provedora, perdeu uma perna. Nós não podemos continuar vivendo desta maneira.
No STF, um julgamento histórico reconheceu o racismo estrutural e institucional no Brasil como um estado de coisas inconstitucional, o que reforça a pressão por políticas efetivas de reparação.
Eu marcho pelo fim do racismo. Ele nos adoece, ele nos mata. Eu não quero que os meus filhos passem pelas mesmas violências que eu tive que passar. Mercado de trabalho, escolas, faculdades. Nós merecemos viver com mais qualidade, com dignidade e com respeito.
Eu não vou sucumbir.
Ao lado da reparação histórica por séculos de escravismo, o bem viver é a outra grande bandeira das 300 mil mulheres negras que se mobilizaram na já histórica Marcha Brasília. Ao ressaltar a luta contra o racismo, a Mairla do Distrito Federal toca em um aspecto fundamental desse conceito. Afinal, se o simples fato de existir te faz alvo de violências, como viver em paz e de forma plena? O racismo é crime. Ele segrega, semeia ódio, mata pessoas e inviabiliza a democracia. É algo que precisa ser combatido de forma ativa por todos, como lembra a Josi Teixeira, de Salvador, Bahia.
Não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Então a gente tem lutado o tempo todo, ainda mais a gente que tem a capital com maioria negra. Então a gente que precisa entender cada dia a ser antirracista. Porque ninguém nasce racista, a gente aprende a ser racista.
O Congresso avançou na legislação antirracista quando aprovou a equiparação do crime de injúria racial ao racismo. Mas a Josi da Bahia está certa ao dizer que só a educação acabará realmente com o problema. Educação que passa também pela formação de agentes da segurança pública. O Senado aprovou e aguarda decisão da Câmara dos Deputados o projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que insere conteúdos antirracistas e de direitos humanos nos cursos para essas carreiras. A meta é reduzir a letalidade de operações e abordagens policiais. No Brasil, uma pessoa negra tem 4 vezes mais chances de ser morta por agentes do Estado do que uma pessoa branca. O racismo mata, o machismo também. Mulheres negras são atravessadas por essas duas estruturas do ódio. 7 em cada 10 vítimas de feminicídio são pretas ou pardas. O assassinato é o fim trágico de um ciclo de agressões. A Cristiane do Maranhão veio a Brasília também para lembrar que é dever do profissional de saúde atender de forma humanizada as vítimas de violência doméstica.
Sou Cristiane Viegas, integrante do Uninegro e da União Brasileira de Mulheres do Estado do Maranhão. O objetivo de estar marchando junto com minhas companheiras é reivindicar um atendimento digno para as mulheres pretas na rede de saúde pública, onde ampara mulheres com violências domésticas.
Na marcha, também se pediu o direito por uma vida livre da violência, que retira as possibilidades de bem viver de brasileiras de todas as cores, idades e classes sociais. Além do machismo e do racismo, mulheres negras com deficiência sofrem com mais uma forma de opressão, o capacitismo. Preconceito que define uma pessoa por suas limitações. Mas movimentos como Vidas Negras com Deficiência Importam também marcaram presença em Brasília. A baiana Cleciane Cruz, que faz parte desse coletivo, segue decidida a lutar pelo fim da discriminação, pelo acesso à saúde integral e por uma inclusão que seja para valer.
Nós somos um homem de mulheres negras com deficiência. Nós ainda estamos vivendo a margem da sociedade, a margem da reparação e bem viver. Ela também precisa ser capacitista.
O preconceito também precisa sair do caminho da comunidade LGBTQIA+. Na sessão solene da Câmara dos Deputados, que celebrou a Marcha das Mulheres Negras, Érica Mateus, do Comitê Nacional Organizador da Mobilização, pediu o fim da violência que faz do Brasil o país que mais mata transexuais e travestis no mundo.
Se uma mana trans negra não está salva, ninguém está. É por isso que a gente marcha, que as oportunidades elas sejam dadas e não perdidas nas esquinas, que haja a segurança e proteção.
O bem viver que as mulheres negras querem beneficia a todos. Imagina deixar o racismo, o machismo, o capacitismo, a LGBTfobia no passado, em um pacto civilizatório de verdade. Você já deve ter ouvido falar em Ubuntu, filosofia africana que considera que ninguém será feliz ou realizado sozinho, mas junto com toda a sua comunidade. A vida em coletividade também se manifestou na diáspora negra no Brasil. Rebeliões, fugas, irmandades e fraternidades negras sempre existiram como coletivos de resistência à escravização. Os quilombos, territórios de liberdade forjados lá atrás, têm até hoje um modo de vida bem diferente do individualismo isolador do ser humano que vemos nas cidades. Uma das presenças marcantes na Marcha das Mulheres Negras foi da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. É um movimento que completará 30 anos em 2026 e que se articula com outros da América do Sul, América Latina, Caribe e países do Sul Global. As quilombolas adicionam à receita do bem viver o direito de estar em paz, e isso depende, para começar, da titulação de seus territórios. E ao fazer essa defesa, elas resguardam também o futuro de todos. Ao lado dos povos indígenas, as comunidades quilombolas são as que mais garantem preservação ambiental. É o que explica Selma De Aldina Mbaye, articuladora da CONAC, que ajudou a organizar a marcha.
Fomos para a marcha com um bandeirão de 5 metros quadrados pedindo titulação já. Está muito lento o processo e, com isso, vidas têm sido ceifadas, tombadas, lideranças ameaçadas. Sem titulação não tem transição justa, sem titulação não tem enfrentamento ao racismo, sem titulação não tem agroecologia, sem titulação não tem pessoas, né, na salvaguarda dos seus territórios.
Somos o movimento, o vento, somos a transformação.
O manifesto oficial da Marcha das Mulheres Negras 2025, que levou 300 mil pessoas a levantar em Brasília suas bandeiras pedindo reparação e bem viver, resume essas duas grandes reivindicações coletivas. Abre aspas. Reparação e bem viver constituem o enunciado que expressa a força política das mulheres negras e reacende para a comunidade global o espírito da transformação do qual o mundo necessita para construirmos um presente e um futuro em que caibam todas as pessoas. Estamos fazendo Palmares de novo, impulsionadas pelos sonhos de liberdade e emancipação germinados nos territórios negros do mundo. Fecha aspas.
Andando pra frente, dizendo uma pra outra, vamos fazer diferente.
Eles querem da gente desunião, intriga, briga e oposição.
A gente entrega a certeza da nossa grandeza, nossa dimensão.
De marcha, negona, rumo ao infinito.
Forte a base, solte o grito.
Você acabou de ouvir a reportagem especial 300 mil, a Marcha das Mulheres Negras por Direitos. Redação e apresentação de Marcela Diniz. Locução, Rita Zumba. Edição de Leila Herédia. Trabalhos técnicos de João Lira.